Rádio USP apresenta Manhã com Bar. Apresentação, Roberto Castro.
Muito bom dia. Está no ar Manhã com Bar. Programa dedicado à divulgação e à contemplação da música maravilhosa do compositor alemão Johann Sebastian Bach, o Divino Bach. Bach teve contato com a música italiana na corte de Weimar, onde ele atuou de 1708 a 1717, primeiro como organista e músico de câmara, e depois como Konzertmeister, mestre de concerto ou diretor de música, daquela corte comandada pelo Duque Wilhelm Ernst. Naquela época, o sobrinho do Duque, o jovem príncipe Johann Ernst, um entusiasta da música feita na Itália, tinha acabado de voltar de uma viagem à Holanda, onde havia estudado por 2 anos na Universidade de Utrecht. Ele levou para Weimar partituras de obras de autores italianos, principalmente de Vivaldi e de Albinoni, que foram estudadas e copiadas por Bach. Bach teve outras 2 oportunidades de contato com a música italiana. Uma delas ocorreu em 1717. Naquele ano, Bach viajou de Weimar para a corte de Dresden, que tinha entre seus músicos o alemão Johann Georg Pisendel, um violinista que havia estudado em Veneza com Vivaldi. Depois de uma temporada na Itália, Pisendel voltou para Dresden, também trazendo partituras de compositores italianos. E é certo que Bach tomou conhecimento dessas partituras. A outra ocasião se deu 2 anos depois, em 1719, quando Bach atuava como diretor da orquestra da corte de Köthen. Bach foi enviado pelo príncipe Leopold de Köthen para Berlim, a fim de comprar um cravo novo. Bach aproveitou para comprar também partituras de música de câmara, entre elas obras de autores italianos. Essas são as origens da influência da música italiana na obra de Bach. Essa influência pode ser notada, por exemplo, em suas cantatas, que adotam em várias áreas o estilo madrigalesco surgido na Itália, nos concertos de Brandenburgo, que utilizam a mesma estrutura de ritornello típica do chamado concerto veneziano, e também na sua obra para teclado. Entre os compositores italianos que tiveram influência na música de Bach estão Frescobaldi, Corelli, Pergolesi, Vivaldi e Albinoni. No programa de hoje, nós vamos destacar a influência de um desses compositores, o veneziano Tommaso Albinoni. Vamos ouvir 3 composições de Bach que têm como base obras desse grande mestre italiano. Eu desejo a todos os nossos ouvintes uma maravilhosa Manhã com Bach. Tommaso Albinoni foi contemporâneo de Bach. Ele nasceu em Veneza em 1671 e morreu também em Veneza em 1751, aos 79 anos de idade, pouco depois da morte de Bach. Embora seja mais conhecido por sua obra instrumental, na sua época ele se consagrou como autor de óperas. A maior parte das suas composições, porém, foi destruída em 1945, no final da Segunda Guerra Mundial, no bombardeio da Biblioteca de Dresden, onde elas estavam guardadas. Além de sempre utilizar os baixos de Albinoni como exercícios de harmonia para os seus alunos, Bach escreveu 3 composições sobre temas de trio sonatas de Albinoni, publicadas em Veneza em 1694. Essas composições são 3 fugas para cravo. A fuga em Dó maior, BWV 946, a fuga em Lá menor, BWV 950 e a fuga em Si menor, BWV 951, datadas da época de Weimar. Nós vamos começar a audição dessas 3 obras pela fuga em Dó maior, BWV 946, que parece ser a mais antiga delas, talvez de 1708, no início do período de Bach em Weimar. Ela está baseada na Trio Sonata Opus 1, número 12, de Albinoni. Nós vamos ouvi-la na interpretação do cravista norte-americano Robert Riol. ouvimos a Fuga em Dó Maior, BWV 946, de Bach, inspirada numa trio-sonata do compositor italiano Tommaso Albinoni. Como invariavelmente acontecia quando fazia arranjos ou adaptações de músicas de outros compositores, Bach não apenas transcrevia a obra, mas colocava um toque pessoal particular naquilo que fazia. Isso fica bem claro nas outras duas fugas que Bach compôs, baseado em temas de Albinoni. Como afirma o musicólogo austríaco Karl Geiringer, a respeito da fuga em Lá menor, BWV 950, e da fuga em Si menor, BWV 951, essas obras pareciam pertencer à série de arranjos de Bach. Na realidade, porém, Bach mudou tanta coisa e conservou tão poucas que é justificável considerá-las obras independentes inspiradas por modelos italianos. Karl Geiringer afirma ainda, abre aspas, Bach estava particularmente impressionado pelos temas plásticos do compositor italiano, mas a elaboração deles não o satisfazia. De fato, a fuga em Si menor existe em duas versões, uma bastante próxima da obra italiana e uma outra de um período ulterior que é consideravelmente mais extensa. A fuga em Lá maior esgota as potencialidades contrapontísticas do tema muito além da intenção do compositor original e impregna a fuga de uma intensidade de sentimento muito diferente da serenidade da música de Albinoni. Fecha aspas. Vamos ouvir então mais essas fugas de Bach inspiradas no compositor italiano. Vamos ouvir agora a fuga em Lá menor, BWV 950, de Bach, que utiliza como base a trio sonata opus 1, número 3, de Albinoni. A interpretação também é de Robert Hill. Thank you. ouvimos a Fuga em Lá Menor, BWV 950, de Bach. Agora, para finalizarmos esse percurso pelas obras de Bach inspiradas em Albinoni, vamos ouvir a Fuga em Si Menor, BWV 951, na versão que, como diz o musicólogo Karl Geiringer, Bach se afasta mais da composição original. Ela está baseada na Triosonata Opus 1, número 3, de Albinoni. A interpretação é de Robert Hill. ouvimos a Fuga em Si Menor, BWV 951, de Bach. E com isso nós tivemos a oportunidade de ouvir composições que são exemplos da influência do compositor italiano Tommaso Albinoni na obra de Johann Sebastian Bach.
Você ouve Manhã com Bach. Apresentação, Roberto Castro.
Nós vamos ouvir agora uma belíssima cantata de Bach. É a cantata Ein Herz, das Seinen Jesum lebend weiß. Um coração que sabe que seu Jesus vive. BWV 134, apresentada pela primeira vez em 11 de abril de 1724, em Leipzig. Essa cantata sacra é uma adaptação de uma cantata secular composta por Bach em Göttingen para celebrar aquela corte e o seu príncipe, Leopold. Na versão para ser cantada na igreja, apresentada na época da Páscoa, ela tem como tema a ressurreição de Cristo. Por isso, todos os seus 6 movimentos, 3 recitativos, 2 árias e o coro final, têm um caráter festivo e esbanjam alegria. Como nota o musicólogo alemão Alfred Dier, o texto de autor desconhecido homenageia a ressurreição de Jesus, estimula que cantemos canções de agradecimento, lembra a paixão de Cristo e destaca o conforto recebido pela Igreja e por cada um até a morte, através da ressurreição de Jesus, fechando com um coro de agradecimento a Cristo. Esse coro final resume o espírito de toda a cantata ao dizer: Erschallet ja Himmel, erfreut dich Erde, lobsinge dem Höchsten, du glaubende Schar. Ressoai céu, alegra-te terra, canta louvor ao Altíssimo grupo que crê. Es schauet und schmeckt ein jedes Gemüt des lebenden Heilandes unendliche Güte. Cada alma contempla e experimenta o interminável bem do Salvador vivo. Er tröstet und stellt als Sieger sich dar. Ele consola e se apresenta como vencedor. Vamos ouvir essa alegre, festiva cantata, a cantata Ein Herz, das Seinen Jesum lebend weiß. Um coração que sabe que seu Jesus vive. BWV 134, de Bach. Na interpretação da Orquestra Barroca de Amsterdã e Coro, sob regência de Tom Koopman.
Ein Herz, das seinen Jesum liebend weiß, empfindet Jesu neue Güte. Und dichtet nur auf seines Heilands Preis. Wie freut sich, wie freut sich ein gläubiges Gemüt.
Thank you.
lieblichen Lieder auf Gläubige singet, die lieblichen Lieder auf Gläubige singet, die lieblichen Lieder auf. Euch scheinet ein herrlich erneuertes Licht auf. Auf Gläubige singet die lieblichen Lieder auf. Auf Gläubige singet die lieblichen Lieder auf. Gläubige singet die lieblichen Lieder. Auf Gläubige singet die lieblichen Lieder. Euch scheinet ein herrlich erneuertes Licht auf. Gib selige Zeiten auf, Seelen auf, Seelen auf, Seelen. Ihr müsstet ein Opfer bereiten, bezahlt dem Höchsten mit Danken die Pflicht. Heiland gibt selige Zeiten auf, Seelen auf, Seelen auf, Seelen. Ihr müsstet ein Opfer bereiten. Auf Seelen auf, Seelen auf, Seelen. Ihr müsstet ein Opfer bereiten. Bezahlet dem Höchsten mit Danken die Pflicht, dem Höchsten. Bezahlt den Höchsten mit Danken die Pflicht. Dem Höchsten, bezahlt den Höchsten mit Danken die Pflicht. Bezahlt den Höchsten mit Danken die Pflicht. Thank you.
Gott hat an dich gedacht, o gottgeweihtes Eigentum. Der Heiland lebt und siegt mit Macht. Zu deinem Heil, zu seinem Ruhm, muss hier der Satan furchtsam zittern und sich die Hölle selbst erschüttern. Es stirbt der Heiland dir zu gut und fährt vor dich zu der Höllen. Sogar vergießet er sein kostbar Blut, dass du in seinem Blute siegst, denn dieses kann die Feinde fällen. Und wenn der Streit dir an die Seele dringt, dass du erst dann nicht überwunden liegst. Der liebe Graf ist vor mich ein Panier zum Heldenmut, zu Stärke in den Streiten, mir Siegeskronen zu bereiten. Nimmst du die Dornenkrone dir, mein Herr, mein Gott, mein auferstandenes Heil, so hat kein Feind an mir zum Schaden teil. Die Feinde zwar sind nicht zu zählen, Gott schützt die Ingetreuen Seelen. Der letzte Feind ist Grab und Tod. Gott macht auch den zum Ende unserer Not.
Thank you. erwecket die freudigen Lieder.
Der Sieger
erwecket die freudigen Lieder.
Der Sieger erwecket die freudigen Lieder.
Der Sieger erwecket die freudigen Lieder.
Der Sieger erwecket
die freudigen Lieder.
Der Heiland erscheint
uns tröstet
uns wieder.
Uns tröstet
der Heiland erscheint
uns wieder.
in unserem Munde, indem allzu irdisch ist, ja schaffe, dass zu keine Stunde dich und dein Werk kein menschlich Herz vergisst. Ja, lass in dir das Labsal unserer Brust und aller Herzen Trost und Lust, unter deine Gnaden trauen vollkommen und unendlich sein. Es schließe deine Hand uns ein, dass wir die Wirkung kräftig schauen, was uns dein Tod und Sieg erwirbt.
und dass man nun nach deinem Auferstehen nicht stirbt, wenn man gleichzeitig stirbt und wir dadurch zu deiner Herrlichkeit eingehen.
Was in uns ist, erhebt dich, großer Gott, und preiset deine Huld und Treu. Dein Auferstehen macht sie wieder neu, dein großer Sieg macht uns von Feinden los und bringet uns zum Leben. Drum sei der Preis und Dank gegeben.
Es schaut, 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 es sch
Ouvimos a cantata Ein Herz, das seinen Jesum lebend weiß, um coração que sabe que seu Jesus vive. BWV 134, de Bach. E com essa obra maravilhosa, nós encerramos o programa de hoje, em que ouvimos músicas de Bach inspiradas no compositor italiano Tommaso Albinoni, e essa belíssima cantata que acabamos de apresentar. Muito obrigado aos nossos ouvintes pela audiência e ao Dagoberto Alves pela sonoplastia. Eu desejo a todos os nossos ouvintes uma maravilhosa Manhã com Bach.
A Rádio USP apresentou Manhã com Bach. Apresentação, Roberto Castro.